Mesa 13. Escrevendo aqui. Mesa 13 horas. Esta é a mesa 13 horas, estou fazendo uma anotação aqui. Preparando 13 horas do dia, da terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Ciente de que janeiro está praticamente vencido. São dois meses terríveis para fazer rádio. Eu estou esperando aqui, eu estava falando no ar, meu querido. Liga aí, cara. Essa loja já está quase aberto. Liga aí. Tá no ar. Liga o quê? Estou liberado. Estou liberado para a época, não devo lá. Mas eu já estava no ar.
Agora está no ar.
Agora está. Agora está no ar. Muito bem. Esta é a mesa, eu estou fazendo uma anotação aqui, ó. Esta é a mesa, 13 horas, debate referente ao dia 28 de janeiro de 2020, uma terça-feira. Sentimento de que estamos, digamos assim, com o mês de janeiro quase vencido. Janeiro e fevereiro são dois meses difíceis, dificílimos para fazer rádio. A gente faz rádio mais por amor à camiseta do que por qualquer outra coisa. Não sei se todos têm ciência disso, mas estamos aqui, por enquanto. São 13 horas mais 8 minutos, na hora oficial Ótica Cristal. Um dia muito bonito e algumas constatações. O Rio Grande do Sul vive, tenho conversado com o pessoal de Piratini, da Rádio Nativa FM de Piratini, com o pessoal de São Gabriel, de Jaguarão, de Santa Maria, de Santana do Livramento, cultura Bagé, cultura Santana do Livramento, já fiz várias transmissões pela cultura, eles integram José Apodi Dourado, eles integram a nossa rede da duplicação. Então o que é que dizem esses líderes dessas emissoras de rádio de Rio Grande, de Arroio Grande, o que eles dizem? Camaquã, São Lourenço do Sul, o que eles me dizem em conversas que têm comigo com frequência, mais telefônicas do que mesmo ao vivo? Me diz assim, que coisa interessante, nós ficamos 24 horas por dia cuidando dos interesses das nossas comunidades, escancarando microfones, debatendo sem pressa, debatendo demoradamente as grandes pautas, enquanto veículos de outras cidades poderosas, veículos poderosos de cidades poderosas, bancados por políticos poderosos, e muito bem bancados por políticos poderosos, dão às cidades que citei, não só as que citei, dão aos quase 500 municípios do Rio Grande do Sul, um minuto, dois minutinhos por dia de informações. Enquanto um veículo ultra bem tratado por poderosos do Estado dá dois minutinhos para a cidadezinha onde as emissoras as menores estão presentes, os veículos poderosos dão dois minutinhos, três minutinhos por dia, se é que dão dois, três minutinhos por dia. Mas o que vale é a luminosidade de uma vitrine chamada metrópole. Isso tem me incomodado uma barbaridade. Porque eu já conversei muito sobre isso com muita gente importante do Rio Grande do Sul, conversas tão francas, mas tão francas, que eles me deram razão. José Baqueiro Duarte, Alceu Colares, Cândido Norberto, Arbindo Antônio Rasolim, Rui Carlos Osterman, João Garcia, o nosso JG, quem mais? Vicente Bogo, que foi conosco para Portugal, quando governador do Estado, Beto Gril, que na condição de governador do Estado, fomos juntos para Portugal, quem mais? Tarso Genro valorizou. Ah, não gosto do Tarso Genro, não sou PT, tá, de repente eu ouço isso, não gosto do Tarso, mas com o 13 o Tarso foi de uma elegância absoluta, completa e total, incansável com 13 horas, e valorizava isso aqui, nem preciso dizer que o Sartori é outro, né? Foi comentarista aqui o Sartori, assim como o Eduardo Leite também foi. O Sartori sempre valorizou uma barbaridade. Valorizou tanto o rádio do interior e o 13 horas, senhores ouvintes. É importante o que eu estou dizendo. Um dia vocês vão perceber a importância do que eu estou dizendo. Ele valorizou tanto esse 13 horas de todos os dias há 42 anos, mas tanto que quando ele resolveu numa conversa com a sua área econômica, liberar recursos do Banrisul para a reorganização da UCPEL do Dom Antônio Zátera. O que, que ele fez? Eu gosto muito do arcebispo de vocês, que é da região da Serra, então eu quero que tu tragas o 13 horas para o Palácio, eu vou reunir todo o secretariado e quero dar um recado no ar para o arcebispo de Pelotas. E aí ele, sem problema. E lá fomos nós, gerando do Palácio, da sala escolhida por nós, nenhum dos salões do Palácio, mas sim o estudo da legalidade, geramos uma hora e meia, e ele deu um recado bonito, valoroso, digno, elevado, deu esse recado ao arcebispo de Pelotas. Né? Via 13 horas. Por que o 13 horas? Porque eu escolhi o 13 horas. Porque eu fui comentarista de vestibular da Rádio da Católica. Porque eu escolhi a Rádio da Católica e o debate 13 horas para dar esse recado decisivo ao arcebispo de Pelotas. Quem fez isso? José Ivo Sartori. Falando nisso, um grande amigo dele e nosso, o Hernani Polo, assumirá. O Sartori mandou uma mensagem ontem dizendo: estarei lá na segunda-feira, tal. Não. Cleito, irás? Claro que irei. Estarei lá para a posse do nosso queridíssimo Hernani Polo. Eu disse, olha, o Hernani tem se interessado muito por questões regionais aqui, inclusive da cidade de Pinheiro Machado, do município de Pinheiro Machado e de Santana do Livramento. Né? Hernani Polo, novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que será um dos próximos entrevistados da mesa 13 horas, talvez até antes da posse. Não sei.
Mas já que você tocou no assunto, é melhor que eu fale, né? Porque eu sou testemunha viva, e o programa tem 41 anos, já para 42, e isso tem que ser dito, já que estamos entrando aí no segundo ano de mandato do governador Eduardo Leite, que tem uma semana decisiva, né? Está começando. Eu, através de uma pesquisa, o pelotas13horas.com.br, que está no ar, novo site, que a gente está lapidando aos poucos, com a parceria com o Daniel Bran, e tem a cara do programa. Você que entrar no Instagram também, Pelotas 13 Horas, no Twitter, vai ver que a gente reformulou tudo isso, e está lá a cara do programa. Isso me obrigou a fazer uma pesquisa, e eu vi que todos os governadores recentes, como disse o Cleito, Sartori, Tarso, que recebeu em Palácio e veio aqui, Ieda Cruzes, que veio aqui e recebeu no Palácio, Olívio Dutra, que veio duas vezes aqui no programa, todos vieram ao 13 horas antes do seu primeiro ano de gestão. E, curiosamente, o governador Eduardo Leite, de Pelotas, que fez parte dessa mesa, não veio ao 13 horas. E outra coisa, faltou convite, não faltou, ele não precisa de convite para vir aqui, ele é da cidade, essa aqui é a voz da cidade, uma das vozes da cidade, seria muita pretensão que o 13 fosse a única voz, obviamente tem outras emissoras, outros programas, e não queremos a hegemonia, mas ficou faltando a vinda dele, a porta está aberta, ele é daqui, ele é dessa mesa, e ironicamente o único que não se fez presente em nenhum momento aqui. E mais do que isso, é bom que se registre também, para que fique bem claro, nesse programa convidado, que foi o 13 a fazer parte da mesa lá no Palácio, com todos os secretários e o coordenador, o governador José Ivo Sartori, o então prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, foi ao Palácio Piratini.
A convite.
Né? E foi muito bem recebido lá, e tudo no programa, participou e tal. Então, essa reciprocidade é uma reciprocidade que está havendo uma falha por parte do governador, penso eu. Então, eu queria dizer, porque vivi isso tudo, né? Testemunhei, isso não passa, a gente percebe, testemunha, vê, tudo, claro. Percebe e é obrigado a relatar, né? No momento que tu fazes essa abertura com esse registro aí, e eu que sou testemunha, sem ofensa nenhuma, faço apenas um registro, não é crítica, não é elogio, não, é apenas uma constatação, um registro dessa dessa atitude. E mais um pouquinho ainda, a secretária de comunicação de Pelotas, Tânia Moreira, veio aqui, participou, foi assim super bem recebida, disse que não, vamos ter laços estreitíssimos com Pelotas, porque o vereador é de Pelotas, nunca mais fez contato. Então, a comunicação do Palácio é uma comunicação falha em relação às emissoras de rádio, a emissora de rádio de Pelotas, pelo menos.
Não sei se a Serra trata bem.
Não sei se a Serra, o Porto Alegre, as emissoras de Porto Alegre.
Né? A grande região metropolitana, porque é uma das bandeiras do 13 Horas, sempre foi ocupar espaço na capital do Estado. Que os políticos daqui ocupassem espaço na capital do Estado. Essa foi uma das grandes bandeiras do 13 Horas. Sempre, desde que foi criado, em 1978. E, de repente, um dos comentaristas políticos do 13 Horas ocupou esse espaço. Rogério Teixeira Brodbeck, Daniela Simões Lopes, o nosso prezadíssimo José Apodi Dourado e o nosso comentarista de literatura, Alcino Alcântara.
Mas hoje a coisa é bem mais grave.
Do que literatura. É bem, olha só, a coisa é bem mais grave. Desde, prezadíssimo Alcino, desde o momento em que, olha só, rapaz, desde o momento em que o presidente da República Popular da China foi falar ao povo chinês e dizer que o assunto era muito grave, eu não sei se essa é a pauta.
Não.
Não, essa é a pauta, mas dizer que o assunto era muito grave.
É muito pior que
isso. Muito pior. E muito só para fechar o assunto China, o coronavírus, olha aqui, ó. O prefeito, como é o nome da cidade? Tá, o prefeito de lá, você sabe o que aconteceu? Ele disse que ele errou, Brodbeck. Ele errou, ele falhou em não dar divulgação do que estava acontecendo.
Wuhan.
E o que, que ele fez agora? Ele colocou o cargo à disposição. O prefeito da cidade, polo, digamos assim, tristemente dizendo, né, desse coronavírus. Né? A consciência dele começou a pesar. Aliás, não vejo consciência pesada dos dois que aparecem na fotografia passeando de barco no Rio de Janeiro, Luciano Huck e Joesley Batista, da JBS. Os dois, bracinhos erguidos, sorrisinho escancarado, em estado de graça, como diria Fernando Lessa Freitas, a tripa forra, vivendo a tripa forra. Uma frase minha, só uma frase minha, daqui a pouco mais deverá falar o comandante Alberto Pilar Grossi, que lembrou-se do nome do comandante Wilde Pacheco, ex-delegado de polícia. Eu quase sofri um acidente no helicóptero com ele, e ele de comandante. E depois ele morreria algumas semanas depois de um infarto fulminante em casa. Ele ficou cinza. Foi dar uma arrasante nos banhados do Taim para permitir aos fotógrafos fazerem uma bela cobertura fotográfica do projeto Taim. E eu, mais próximo a ele era eu. E aí eu olhei para ele e estava cinza, Alcino Alcântara, cinza. E estava sentindo mal, suava em bicas. Eu digo, meu Deus, está dando uma arrasante nos banhados do Taim, está cinza e vai ter um treco esse camarada. Pois teve depois, algumas semanas depois, e morreu. Mas conseguiu um esforço hercúleo, gigantesco, conseguiu levar o helicóptero de volta até a base.
O que era, mangina?
Eu acredito que sim. Até a base da operação da estação ecológica. Ele conseguiu levar o helicóptero até a estação. Hora oficial Lógica Cristal, 13 horas 20 minutos. Brodbeck.
Não, depois desse breve introito do Cleito, que eu estou há 20 minutos sentado aqui, nem eu nem a Daniela conseguimos falar.
Quer que eu me retire?
Porque ele fez. Não,
quer eu me retiro?
Eu quero que tu só modere o programa. Eu acho que nem vou ter tempo de falar, porque é tanta coisa que a gente tem. Primeiro, falando sobre barco, você falou em barco, que não sei quem está andando de barco lá no Rio de Janeiro.
O Luciano Huck.
Tá, tudo bem.
E o Joesley Batista.
O deputado Pedro Pereira, que é do PSDB, representante desta Zona Sul, fulgurante, está em férias com a família, de barco, num dia importante para os destinos do Rio Grande, em que importantes projetos estão sendo votados hoje na Assembleia Legislativa, e o deputado Pedro Pereira resolveu tirar férias. Ou seja, não está presente no plenário para a votação importante desse pacote, alguns dizem de maldades, do governador Eduardo Leite.
Okay? Interessante, né? Pedro Pereira.
Esse registro precisa ser feito.
Canguçu, né?
Esse registro tem que ser feito.
Sim.
Você falou em políticos nossos que não ocupam espaços lá.
É verdade, eu ouvi falando isso.
Fez parte da tua frase agora?
Isso mesmo.
O programa quer entrar em Porto Alegre. Políticos devem entrar em Porto Alegre. Então esse é um exemplo negativo, né, deputado Pedro Pereira. Pode falar comigo, pode me ligar, pode me dar explicação, que a passagem estava comprada mesmo. Não me interessa. O que me interessa é que o deputado de Canguçu, que é a maior base dele...
Num momento crítico.
Num momento crítico para os destinos do Rio Grande, ou seja, e estou chutando contra o meu interesse pessoal, porque ele, sendo PSDBista, votaria a favor. PSDBista voltaria a favor do projeto,
favor do governo,
o que me prejudica. Mas eu estou falando aqui numa qualidade de pretenso analista das coisas.
Muito bem, muito bem dito.
Então isso é uma coisa que realmente as pessoas têm que se dar conta do que estão fazendo os seus representantes.
Olha aqui só, o deputado Fernando Marrone está na ponta da linha. Boa tarde, Marrone.
Boa tarde, Cleiton. Estou te ouvindo um pouquinho baixo.
Mais retorno.
Tá bom, agora tá bom.
Vamos melhorar o retorno.
Como é que vamos? Nosso 13 horas aí.
Fazendo muita força para continuar defendendo os interesses comunitários e regionais.
Com certeza.
Lutando sozinho.
Sempre foi assim.
Lutando absolutamente sozinho.
Não está sozinho.
Tem muito respaldo aí dos seus ouvintes.
Semana decisiva da votação aí, Marrone.
Olha, Cleiton, na verdade essa convocação extraordinária, né, do governador pegou todo mundo, não de surpresa, mas o volume de projetos que se apresenta para discutir em uma semana, é o Estatuto dos Servidores Civis, Estatuto dos Servidores Militares, Plano de Carreira do Magistério, subsídios, emenda constitucional, quer dizer, é um pacotão assim que parece que... A base do governo não se deu conta ainda do que de tanta coisa que nós vamos votar aqui. E o que nós estamos dizendo? Olha, se o governo tem maioria para votar, retirar as vantagens, os direitos que tem nas carreiras hoje, né? Ok, mas que isso não seja, né, digamos assim, a cassação do direito adquirido daqui. Estão no exercício das funções, que adquiriram esses direitos, imagina o que será, né, dessa categoria, particularmente dos professores, de ficar aí 10, 12, dependendo do tempo de serviço que tem hoje, de 2 a 12 anos sem ter nenhum reajuste salarial. Né? Um congelamento assim jamais visto, uma coisa bárbara. Né? E o governo não fala nada sobre desenvolvimento, não fala nada sobre sonegação, não fala nada sobre as isenções fiscais para resolver a crise, né? Diz que, bom, vão resolver a crise tirando direitos dos servidores. Ontem, né? Ontem, o ex-governador Simão foi muito enfático, escreveu um artigo no Correio do Povo, que ele não é uma pessoa que esteja falando aqui de oposição ou coisa parecida, né? Essa é a sensatez de quem viveu o Senado Federal, quem aprovou a Lei Candir, ele diz, olha, se não resolver a Lei Candir, nós sabemos disso, todo mundo sabe disso no Rio Grande do Sul, quer dizer, se não resolver a Lei Candir, se o Estado não puder arrecadar ICM, né, ou se ressarcir desse ICM que ele deixa de arrecadar nas commodities, nas exportações, o Rio Grande do Sul exporta tudo, é automóvel, é caminhão, é ônibus, é celulose, é soja, é arroz, é carne. Né? Ou seja, nossa base da economia é exportação e sobre ela nós não recebemos, ou seja, o Estado não recebe um centavo, né, de impostos de ressarcimento dessa Lei Candir. Então, é o Simão que está falando, quer dizer, é alguém que participou na época do governador Sartori, reunir os governadores, olha, vamos para cima desse tema da Lei Candir. Está lá no Congresso Nacional, em regime de urgência, porque tem que resolver até fevereiro, foi esse o prazo que foi dado pelo tribunal, e simplesmente o nosso Estado aqui diz, não, isso aí é uma lenda, isso aí é um mito, nós não vamos conseguir. Então vamos botar a conta nos servidores públicos e vamos botar a conta na população em geral, cobrando esse ICM absurdo que nós estamos cobrando no Rio Grande do Sul, né, de toda a população. Ou seja, o governo federal nos dá o calote e nós colocamos a conta no povo gaúcho e nos servidores públicos. É um, É incompreensível, né, essa conduta política que tem adotado o governo do Estado.
Bom, alguma pergunta dos senhores? A expectativa, deputado, teremos...
A expectativa aqui é que a base do governo, né, quer dizer, o governo ia convocar uma extraordinária, né, sem ter garantia de que vai aprovar a proposta, né? Então, nós estamos achando que vai aprovar a proposta. O que, que nós vamos fazer se aprovar? Nós vamos apresentar uma emenda dizendo o seguinte: olha, ok, então, daqui para frente tá, não tem mais essas vantagens, etc. Mudou os planos de carreira e tal, mas nós não vamos tirar esse direito adquirido de quem tem e gerar passivos para o Estado do Rio Grande do Sul, como os passivos da Lei Brito que estão pagando até hoje, né? Que foram caçados os direitos adquiridos, recorreram judicialmente, ganharam todos os servidores, e é o caso que vai acontecer agora, né? Se caçar esses direitos adquiridos dos servidores e fazer uma redução, aliás, um congelamento salarial ao longo do tempo, porque o governo está dizendo o seguinte: ó, tudo que é vantagem que os servidores adquiriram na carreira fica numa parcela autônoma, e o salário básico fica em outra parcela. Quando aumentar o salário básico, eu diminuo a parcela autônoma. Então a parcela autônoma vai ser consumida ao longo dos anos, significa que o sujeito vai ficar com o salário congelado durante de 2 a 12 anos. É a conta que se faz. E são os professores, aqueles que ganham menos, né? E o governo é capaz de mandar nesse projeto ainda, como mandou, por alteração na remuneração dos coronéis da Brigada Militar, dos oficiais da Brigada Militar, dando reajuste, né? Que vai ganhar, um coronel vai ganhar mais que um deputado aqui no Rio Grande do Sul. Mas no soldado, nenhum reajuste, zero. Ou seja, o coronel, o capitão, o major, vão ter reajuste de 60%, talvez seja merecido, mas que também seja merecido para o soldado. Não vai ter nenhum reajuste, vai ser zero reajuste do soldado. Então, cada projeto que a gente vê o seguinte: olha, não tem uma coerência realmente, né, que a gente possa... Ah, não, aqui está... Os altos salários do Estado do Rio Grande do Sul, os que estão no extra-teto, qual é o projeto que tem aqui para resolver isso? Não tem nenhum projeto. Porque dizem: ah, não, mas aí é direito adquirido. Ué, mas as vantagens dos professores também é direito adquirido, e vão cotar, né, ou querem cotar. Então, não há uma coerência, como a gente dizer: não, podemos fazer um acordo, né, e coisa aqui que não, que tá, que não pode ser, que pode ser. Não, é, não, um projeto que vai financiar o salário dos servidores com seus próprios salários, fazendo esse congelamento.
Aqui, pergunta. Pequena retificação. Não é verdade que o coronel da brigada vai ganhar mais que um deputado. Primeiro, o deputado que está quase no topo da tabela, ele ganha o que ganha, o que vai ganhar, o que mais ganha.
Eita, ficou bom.
Só um momentinho, eu ouvi atentamente. O senhor me assegure a palavra, por favor. Então, recomeçando, não é verdade que o coronel da brigada vai ganhar mais que um deputado. Primeiro, por quê? O coronel da brigada não tem auxílio gabinete, não tem franquia postal e telegráfica, não...
falando aí, porque que talvez até seja merecido, mas que também seja merecido para os soldados, que a verticalização que havia na carreira, quer dizer, quando o soldado ganha 10, o comandante ganha 10, quando o comandante ganha 20, o soldado ganha 20. Não foi isso que veio no projeto. E eu disse, talvez seja merecido, não disse outra coisa.
Bom, nós estamos com um som muito bom, deputado.
O som está muito ruim.
Nós estaremos juntos na segunda-feira em Porto Alegre, no dia 13 de fevereiro, e continuaremos a conversa. O som não está bom da conversa. Não. Bom.
O retorno, o som dele aqui que está ruim. Dentro do estúdio, entendeu? Está dando até microfonia agora, esse microfone aqui.
Bom, alguma questão mais, aproveitando, porque o doutor Alcino Alcântara tem horário e está desde as 13 aqui para dizer uma coisa importantíssima em relação à saúde.
A saúde. Do mundo todo.
Do mundo todo.
Não é só de Pelotas, não é só da China, não é corona, né? Não é uma coisa passageira, é uma coisa que fica.
Deputado,
só começando.
Muito obrigado, deputado. Alô? Por favor.
Só começando. O primeiro PIB mundial, ou seja, toda a riqueza gerada no mundo, 37% é armas e munições. E 27% é química fina. Não sei quantos trilhões são isso, mas não é difícil calcular. 27% de toda a riqueza que gera no mundo é química fina, ou seja, agrotóxico, medicamentos, sabão em pó, e por aí vai. O lobby dessa gente, né, especialmente dos medicamentos, né, é uma coisa assim fantástica, mas também do adubo, do agrotóxico, né, todo mundo já viu aí como é que foi o negócio do pacote, né, contra os agrotóxicos, não funciona, né? Mas sim remédio, esse eu não sei falar, mas remédio eu sei, né? E tem uma coisa aqui que saiu na Folha semana passada, né, que não dá para acreditar. A Sanofi, a segunda maior produtora de medicamentos do mundo, só pede para a Bayer, né? A Sanofi tem uma divisão de
genéricos
chamada Medley.
Medley.
Né? E a Medley simplesmente faz um comunicado de recall, como se fosse uma peça de automóvel, do recolhimento voluntário preventivo da ranitidina de 150, 300 miligramas, remédio que criança toma. Mas não é por brincadeira, é um cancerígeno que tem no remédio.
Olha só, meu
Deus. Não, é um cancerígeno potentíssimo.
Olha só, meu Deus.
Tá? Tá aqui os lotes desde 2018. Não é de agora. Aí eu falei com o Cimarino, né? Meu amigo Cimarino, ele disse: não, doutor, isso aí é muito antes. Só que antes eles só falavam para as farmácias.
Antes eles só falavam para as farmácias.
Só
falavam.
Quer dizer, quem já tinha comprado, ralou.
Nosso prezadíssimo amigo Cimarino.
Exatamente.
Né? Filho de Piratini.
Exatamente. Não é?
Filho de Piratini.
Então isso aqui não é de agora.
Que barbaridade, que barbaridade.
Quantas pessoas tomavam ranitidina de maneira continuada? Crianças. Isso aqui está aqui escrito na caixa, ó. Remédio
uma página inteira, pediátrico. Uma página inteira, não, Alcino.
Uma página inteira na Folha de São Paulo, dia 20.
Uma página inteira no jornal Folha de São Paulo.
Doutor Alcino, para que é o ranitidina?
É
qual é a indicação?
Para refluxo, gastro.
Refluxo, gastroesofágico.
Para baixar o pH do estômago. Né? Ela funciona como um...
Refluxo gastroesofágico.
Para refluxo é muito usado, né?
Altamente...
Mas também é um antialérgico. A ranitidina também é um antialérgico.
Que bárbaro. Altamente cancerígeno, tá aqui. Usado por crianças.
A substância é o NDMA, famosíssimo, conhecidíssimo, nitroso de metiletilamina.
Meu
Não
Deus.
Não é um remédio que apareceu agora. Uma substância que apareceu agora. Não, isso aí é conhecido há décadas. Que
era para ser remédio, né?
Era para ser remédio, é cancerígeno.
Era para ser
remédio. Não. Não é assim. Dizem eles que é nas cápsulas revestidas, no revestimento da cápsula que está o cancerígeno.
No revestimento da cápsula.
Exatamente. Está dito aqui, ó.
Tá no invólucro aqui. Ali da cápsula. Não é no aqui. Sal, né?
Mas que coisa. Tá, mas então não é só desse medicamento?
Não é só, exatamente. E não é só desse medicamento.
Se é na cápsula.
É
na
provável que tem outros remédios.
Se é na caixinha aquela.
Mas esse recal não é o Ministério da Saúde que faz. É a própria Sanofi. Imagina outros.
Que barbaridade. Olha aqui.
É isso
iniciou,
aí.
Iniciou o recolhimento voluntário
isso.
E preventivo de ranitidina, 150 miligramas.
De anos no comércio.
E 300 miligramas no Brasil. Iniciou o recolhimento no Brasil. O recolhimento é realizado devido à possível contaminação.
Não, coisa
com
que
uma
já é
impureza, hein? Já comprovado, né?
Comprovado.
Aqui, identificada como possível substância causadora de câncer em humanos. Causadora de... Possível causadora...
Não é possível, né? É comprovado.
Já comprovado que é causadora de câncer em humanos. Aí, uma página inteira do jornal Folha de São Paulo.
O
recolhimento abrange os seguintes lotes. Aí traz a relação de...
Desde 2018.
Todos os lotes de ranitidina, 150 miligramas, desde outubro de 2018.
Isso aí.
Setembro de 2019.
Isso aí.
Que coisa, meu Deus.
com validade até 2021.
Olha, né? O rádio prestando serviços.
Exatamente.
Isso é o rádio prestando serviços. Uhum. Isso é o rádio. E é fácil ouvir rádio. E a boa vontade de todo mundo, os que vêm aqui todos os dias, os 35 colaboradores do programa, os ouvintes que discutem, interagem, né, doutor Fábio Scherer de Moura, e se manifestam, isso é a história do 13, de 42, de quase 42 anos, cuidando da casa. Tem muita gente que cai fora, nós não, nós estamos aqui cuidando da casa, dos interesses da casa, dos interesses de Pelotas e do sul do Rio Grande, todos os dias. Mas nós somos o interior, né? As vitrines são outras na metrópole que comanda o Rio Grande. www.pelotaimoveis.com.br, contato @pelotaimoveis.com.br, Pelota Negócios Imobiliários, Santa Cruz, 1679. Palácio do Comércio, Disque Pelota Negócios Imobiliários, 33, perdão, senhores, Disque 3227-7077, eu renovo o número, 3227-7077. Doutor Alcino Alcântara, Clínica de Imunologia e Alergia, criando um espaço de literatura aqui, um espetacular espaço de literatura, mas hoje, o Alcino disse, não, hoje não, vai me desculpar, literatura hoje não. Nós temos algo...
Literatura pode esperar mesmo,
pode esperar,
saúde mas... não.
Saúde não, isso é gravíssimo. A Clínica de Imunologia e Alergia de Alcino Alcântara está em Pelotas, na Princesa Isabel, 280, apartamento 805, e em Rio Grande, Avenida Portugal, 213. Rio Grande, outro endereço, 13 horas, que nós valorizamos e respeitamos uma barbaridade. São 13 horas e 38 minutos. 13 horas e 38 minutos, Palácio do Comércio, Salão Amarelo. Só uma coisinha, só uma frasezinha aqui. Todos os dias as rádios de Pelotas falam de Brasil, Pelotas e, se necessário, de Farroupilha. Não, de Farroupilha, porque, né, estão sempre... Quantos minutos os clubes de Pelotas recebem da mídia da capital do estado? Dia. Estou falando minutos, dia.
Nós temos que nos preocupar com nossos clubes. Porque aqui se fala muito pouco também da dupla Grenal. Então esse negócio de estar
Porto querendo... Porto Alegre se encarrega disso.
Então tô aqui...
Dupla Grenal,
Porto Alegre... Dupla Grenal, Porto Alegre...
Não, mas se encarrega 24 horas por dia.
Só um pouquinho, cara. Só um pouquinho.
Noite e dia.
As rádios de Pelotas fazem a cobertura dos clubes de Pelotas. Vamos acabar com essa frescura de que Porto Alegre não fala de clube do interior. Claro que fala.
O interior não existe para Porto Alegre, Rogério.
Assim como
não
aqui...
Isso aqui não existe para Porto Alegre.
Mas sabe aqui
isso?
Também não existe. Exato
que ninguém, tu és do interior, eu sou do interior. Não, nós temos grandes amigos na mídia de Porto Alegre. Isso é uma coisa. Ter grandes amigos na mídia de Porto Alegre é uma coisa. Eu também tenho grandes amigos, tu tens. Agora, tratam mal.
Tu fizeste um discurso, eu estou tentando explicar e tu não deixa.
Explique, cavaleiro.
Eu estou dizendo que eu ouço diariamente os programas de radiofônico esportivo de Porto Alegre e de Pelotas. Aqui falam muito menos do de lá. E lá falam menos do daqui, é uma coisa natural. O jornalismo tem que se preocupar com as coisas locais. E eventualmente de umas coisas extra-locais. Mas isso é eventualmente. Olha, por exemplo, hoje o Grêmio anunciou a contratação do Diego Souza. Isso é uma notícia que transcende o local. Então as rádios daqui certamente vão noticiar.
Posso dizer uma coisa?
Não terminei ainda.
Então tá, vamos
lá. Assim como lá, eles todos os dias, Guaíba e Gaúcha falam na dupla. Eu ouço isso. Guaíba, Gaúcha, Bandeirantes, Grenal, as quatro emissoras de Porto Alegre que fazem futebol. Todos eles falam no interior. Dão uma linha, dão duas linhas, o Pelotas está treinando, vai jogar não sei o quê. E deu. Não é mais do que isso. O maior é a dupla Grenal, que é quem traz anunciantes, seu Cleiton Rocha. Anunciantes é que paga o espaço. Anunciantes é que paga o salário do jornalista. E o anunciante anuncia porque o clube X e o Y está sendo divulgado. O anunciante não vai anunciar numa Gaúcha, Guaíba, Grenal e Bandeirantes, que fala em Brasil, Pelotas, Farroupilha, Juí, Caxias, não sei o que mais. Não vai fazer isso, a não ser que o anunciante seja de Caxias, ou de Pelotas. Como nós temos anunciantes de Pelotas nas rádios de lá. E isso nós não falamos, e não reclamamos, e nem podemos. Porque é uma questão de mídia. Vamos colocar propaganda na rádio X, Y ou Z, porque lá tem mais retorno do que as daqui. É isso aí.
Bom, Aqui tem um festival de lojas vendendo camisetas dos clubes de Porto Alegre, né?
E dos daqui também.
Não, mas
e dos daqui também.
Bem,
mas... E a maioria é segunda linha. A maioria avassaladora é segunda linha, a não ser nas grandes lojas.
Olha aqui só, o 13 horas...
Nas pequenas lojas
não,
é...
Não consegue esquecer de uma coisa.
Clandestina.
A rádio teve um diretor... que não ficou muito tempo, que resolveu colocar correspondente de Porto Alegre que narrava problemas em Bueiros e Pontilhões da região metropolitana para Pelotas. É inacreditável isso, né? Transmitiam o correspondente, a correspondente transmitia o que estava que acontecendo num bueiro, num problema, num pontilhão lá em Porto Alegre. Lá do... É, isso mesmo.
Para uma rádio daqui.
É, a rádio daqui fez isso. Tá? E essas coisas me deixam absolutamente chocado e desencantado. Eu entendo o teu discurso, mas o meu é outro. Teu discurso eu entendo, mas o meu é outro.
Se todos fossem iguais...
Podemos falar outra coisa de interesse comum?
Podemos. Ah.
Todo mundo conhece o imbróglio da Secretaria de Cultura do Ministério da Educação.
Sim.
Rebaixada a Secretaria, né? Ah. Era o Ministério. O nosso querido Henrique Pires, né? Defenestrado da Secretaria. E agora a Regina Duarte, né? Sendo procurada, né? Para... Para ocupar
mas já entrou em rota de colisão com o ministro do Turismo, né?
Vocês pois é.
Viram isso ou não?
Não, mas cuida só o que disse Lima Duarte. Perfeito para o Brasil de hoje. Senhorzinho Malta na presidência e viúva porcina na cultura. Quer mais?
Pois é.
Várias interpretações sobre essa frase do Lima Duarte. Mas o que ele quis dizer é que o senhorzinho Malta era um coronel da época. No Nordeste. Era o cara que mandava, mandava prender e mandava soltar. Por isso que ele fez a comparação, que era o Todo-Poderoso.
O senhor leu o livro...
Mas o melhor de tudo é a metáfora, né? Claro.
Sim. O senhor leu...
O que no... a democracia move?
Não, no que creem, os que não creem...
Não.
Da uma dobradinha extraordinária envolvendo Humberto Eco e o cardeal Carlo Maria Martini... Eu vou providenciar esse livro para o doutor Alcino Alcântara. No que creem, os que não creem. Ambos já falecidos, não? O Martini morreu primeiro e depois morreu Humberto Eco. Humberto Eco morreu ano passado, Rogério? Foi isso, né? Eu acho.
Não,
2020, acho 2019. Não foi ano passado. Foi ano passado.
Só para me despedir, Quintana, em relação às pessoas que te incomodam, que incomodam o programa. Fala como Quintana, né? Esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho.
Perfeitíssimo, perfeitíssimo.
Quer mais?
O poeta esquecido.
Isso.
O poeta esquecido.
Marginalizado.
Né? Marginalizado. Assim como Borges.
Morando de favor.
Assim como Borges, morando de favor no Majestic, por deferência do Paulo Roberto Falcão.
Não.
Falei mal.
Misturei as coisas. Ele morou no Majestic e depois o Falcão levou para o seu hotel, que era o Royal Hotel, na Salgado Filho.
Mas foi, tá certo, o Falcão?
Sim, mas não
quando
era no Majestic.
Fizeram a reforma, ele saiu do Majestic.
O Majestic foi transformado em casa de cultura, acabou, deixou de ser hotel.
Isso mesmo.
E aí ele ia ficar na rua da amargura.
É inacreditável. Porque isso é inacreditável.
O que é inacreditável é um poeta que vendeu não sei quantos livros toda a vida e o cara vai ficar na miséria, não ganhou nada, que deu direito autoral, onde é que andava ICAD, essas coisas todas.
O poeta
estava na miséria?
O poeta não dava bola para isso.
Ele não dava bola, era desorganizado, ele não recebia dinheiro das editoras, como é que é o negócio? A pergunta é essa. Aí, por uma ação de misericórdia do Falcão, ele foi levado para o Royal, que nem existe mais.
Que gesto bonito, né?
Royal Palace na Salgado Filho.
Sabe,
Royal Hotel.
A propósito dos saudosismos em relação a hotéis, eu sempre me hospedei em Porto Alegre, quando jovem, no Preto Hotel. No Presidente Hotel. Da Salgado Filho.
Faz
né?
tempo.
Né? Era do Pedro Elba Zabaleta.
Era sim, mas o Preto Hotel é onde foi depois o Royal Hotel do Falcão.
Que é o mesmo dono do Hotel Cassino.
Ah, meu Deus do céu, eu não sabia. É o mesmo Royal? O Preto
nenhum
passou.
Deles existe mais.
O velho Preto passou a ser Presidente Hotel. Que
e depois
o Pedro Zabaleta mudou o nome para Presidente Hotel. Pedro Elba Zabaleta. E agora.
Era o dono do hotel, o grande hotel aqui, não era?
Era sim, do grande hotel também, né?
Esse que está 200 anos sendo reformado para ser hotel, escola, não sei o quê.
Só uma amenidade assim, a feijoada do Plazinha em Porto Alegre era imperdível.
Mas isso era para poucos.
É, a feijoada do Bavari.
Isso era para poucos.
A feijoada do Bavari.
Mas a gente juntava dinheiro e.
Fazia uma vaca?
Sete meses juntou dinheiro.
A feijoada do Bavária, a feijoada do Bavária era imperdível.
Momento agora saudosismo.
A paeja do 13 horas.
A paeja.
Tudo por conta da Clínica de Imunologia e Alergia.
Olha só.
A paeja do
13 horas. Essa eu não
perco. Vem aí a paeja do 13 horas.
Essa eu não perco de jeito nenhum.
Para 20 pessoas.
Seu Paulo Gastão Neto. Olha aqui, ó.
Já vai fazendo a lista.
A paeja do 13 horas.
Temos aqui um local?
Temos local.
Temos
aqui no 8º andar.
Ótimo.
Um lugar maravilhoso, onde você tem uma ideia de toda Pelotas, né? A gente fez já várias confraternizações. Pessoas. O Colares foi um que frequentou aqui a convite do 13. Foi um churrasco.
Então, gostava de uma boa boca, né?
O céu de Deus. A hora e o dia é a combinar. Se de manhã, se na hora do programa ou se mais de noite, é tudo
eu acho melhor à noite, né?
Ah, não, é claro.
Depende, né? Porque aí temos questão de digestão, temos questão de idade.
Não, mas
temos questão.
A paeja não é um prato para se comer assim, né? Tem que comer conversando, né?
Olha aqui, ó.
E bebendo um bom vinho, né?
Vinhos Genovese.
Sim.
Alessandro Orengo, vinhos Genovese.
Aniversário da abertura dos portos do Brasil hoje, de Dom João VI, lá em 1808.
Puxa, eu gosto tanto do 8.
Viu só?
Os portos foram abertos.
Em tua homenagem.
Não, em homenagem a Napoleão, né? Que nós, tudo isso aí é Napoleão, né? Que correu Dom João VI para o Brasil.
Ah, aquelas frases do Napoleão me incomodam tanto, doutor Alcino Alcântara. Vamos lá. Aborrece-me a natureza humana.
Isso.
Eu tenho necessidade de solidão.
A humanidade não deu certo, né?
Aos 29 anos, esgotei tudo. A glória é efêmera.
Isso é de Bonaparte, isso?
Napoleão.
Incrível.
Eu não tenho mais vontades.
Ele que o diga que a glória é efêmera. Assim Exato. Como o Império Romano. Assim como todos os líderes. Assim como todos os impérios.
Que coisa.
Foram efêmeros.
Mas olha o aqui, legado ficou para toda a vida.
Palácios caem. Impérios desintegram-se. Palácios caem. Impérios desintegram-se. Tudo passa. Tudo passa. É uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Napoleão não tinha mais vontade. Ouvinte, o imperador Napoleão, general aos 20 e poucos, disse, aos 29 anos, esgotei tudo. Eu não tenho mais vontades. Aquele que, se dependesse de terceiros, milhares de pessoas estariam à disposição para atendê-lo, para fazer as vontades do imperador. Ele não tinha mais, esgotara a sua paciência com a espécie humana. Aborrece-me a natureza humana.
Das estepes russas até Portugal, tudo era por conta dele. Ele se deu mal, foi com o czar, né?
E mais a jornada.
Não, ele se deu mal foi com o inverno, né?
Isso, se deu mal foi com o inverno. É. Mais a jornada egípcia, né?
Ah, ainda tem essa.
A jornada egípcia.
Tem o norte da África.
Olha aqui, ó. Isso é um momento de 13. Doutor Gilson da Silva Orleis, esse, como o senhor está apreciando tanto, é um momento de literatura no 13 Horas, né? Uma ideia do doutor Alcino Alcântara, que vem repercutindo muito e também atendendo a pedidos. Vamos também prestigiar, evidentemente, os escritores locais. Trazê-los aqui, os escritores locais, promover.
Cadê o Sica? Cadê
o
Sica?
O te referes, o Carlos Alberto Mascarenhas Schild e eu temos uma mania de nomes completos.
Pois é.
Vossa Excelência se refere a Carlos Francisco Sica Diniz.
Esse.
Grande especialista.
Meu colega na Faculdade de Direito.
Queridíssimo amigo meu, grande especialista em João Simões Lopes Neto.
Ótimo.
Eu estava com problemas renais desagradáveis, me incomodando. Na verdade, o Rogério Brubeck foi o que foi me visitar na Beneficência Portuguesa. Mas antes disso tudo, eu hesitando, eu não posso me afastar de jeito nenhum, não posso parar, não posso parar, não posso parar. Aí o mundo ia acabar. Aí o Diniz, furioso, meu amigo querido, liga o Diniz, meu ex-professor também na Faculdade de Direito, diz o Diniz assim: marquei hora com o André, filho dele, né? Marquei hora, tens que estar no consultório do André tal hora. Eu digo: não, não, mas não vai dar, Diniz. Ele disse: não, eu vou te levar lá. Vai dar sim, e eu vou te pegar e vou te levar lá. Foi assim que nasceu, digamos assim.
Aí que tudo começou.
Foi aí onde que começou aquela etapa de várias cirurgias. Que eu transferia, não queria, tinha medo, essa coisa. Foi o Carlos Francisco Sica Diniz quem, de uma maneira firme, exigiu que eu fosse para um bloco cirúrgico, rapaz. Que coisa desagradável, né?
Vendo o teto com a luz.
Um bloco cirúrgico, meu Deus. Nunca vou esquecer uma frase, olha aqui, ó, de um amigo meu, que eu não vou citar o nome dele, porque... Não vou citar. Ele me mandou uma mensagem pelo celular. O Rogério conhece ele bem. Conhecia. E ele mandou uma mensagem dizendo assim: ah, Cleito, amigo, tu não sabes o que é uma madrugada, uma longa e interminável madrugada insone dentro de uma UTI. Me mandou essa mensagem, 3 dias depois ele faleceu. Então, eu nunca tirei essa frase da cabeça. É uma frase do ano passado. Tu não sabes o que é para um pensador, ele era um pensador. Tu não sabes, escrevia muito bem, falava muito bem. Tu não sabes o que é, Cleiton, uma madrugada insone dentro de uma UTI. O tempo não passa. E os gemidos são muitos de terceiros,
quartos. Sabia do que falava.
Hein?
Sabia do que falava.
Olha aqui, doutor Alcino Alcântara está deixando o estúdio.
Muito obrigado.
A casa é sua. Eu estou... Vamos de novo essa semana?
Vou até quinta aqui.
Perfeitíssimo, então já vou providir. Então. Quinta-feira. Tá. Fica marcado para quinta-feira, doutor Alcino Alcântara, deixando o Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Obrigado. Senhores ouvintes, eu quero uma boa tarde, amigo. Eu quero o intervalo. Eu quero ouvir também o depoimento, que é muito interessante, uma questão do helicóptero, o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. O helicóptero do 5º Distrito Naval. Pessoas, quando houve aquele problema ali no Taim, por que que o helicóptero desse ou daquele não leva doentes para Porto Alegre, pessoas vivendo um problema de saúde bem delicado? E sobre isso o Dourado vai nos falar, né? agora em seguida. José Apodi Dourado, um dos grandes batalhadores e apoiadores, e sempre presente nas ações da Rede da Duplicação. Uma rede que foi criada pelo 13 Horas, um tal de 13 Horas. Bom, isso é uma coisa. E a tentativa nossa de ouvir o comandante Alberto Pilar Grossi. Eu sei, mas eu acho que vamos desistir, Paulo, porque o telefone não atende nunca, né?
Irmão da professora Esther
Pilar Grossi? Filho da Esther. Um grande amigo meu, desde os anos 80. Então, ele pelo telefone ontem me dizia: ah, Cleiton, tinha certeza que tu irias me telefonar por causa do acidente de helicóptero na Califórnia. Tinha certeza que tu irias me telefonar para falar disso. E eu disse a ele: eu queria que tu falasse sobre esse modelo de helicóptero, que é um helicóptero sofisticadíssimo. Era do governador de Illinois, sabia? Vocês sabiam? E foi depois foi vendido e tal. Na verdade, alguém me falou em 12. Não, cabe nesse helicóptero 16 passageiros. Não. E é o helicóptero que transporta a rainha Elizabeth II, um modelo igual, né? Que transporta a rainha da Inglaterra, do Reino Unido, Elizabeth II, para vocês terem uma ideia da segurança, né? Reis, rainhas, presidentes, grandes empresários, grandes desportistas.
Seja como for, Cleiton, eu, como técnico, eu diria o seguinte: nada como os aviões de carreira.
Nada como os aviões de carreira. Em helicóptero eu não entro.
Eu não entro.
Olha aqui. Eu voei muito de helicóptero. Não entro mais em helicóptero. Depois que o comandante Wilde Pacheco teve um mau súbito, dando uma rasante nos banhados da Estação Ecológica do Taim, e eu ao lado dele. Eu fui um dos poucos que notou ele cinza. Ele cinza e suando em bicas. Nunca vou me esquecer daquilo. Foi nos anos 80. Ali eu disse para o comandante Alberto Pilar Grossi, que talvez converse conosco, e na época também eu disse depois ao outro piloto do governo do estado, o Salmeron Ferreira Alves, que morreu no acidente de helicóptero, o Salmeron, eu disse a eles: eu nunca mais entrarei num helicóptero. As saudações do 13 ao Jocely, que virá nos próximos dias aqui. Eles têm um serviço, a turma do El Campero, carnes assadas divinamente. Jocely está convidado para vir aqui. Não é o Jocely do Brasil. Jovem, Adilson, Jocely, Moacir e Bahia, Casa Pava, Ibirinha, Diolí, Fonseca e João Boares. O João, que é neto do Pastel Freitas, filho do André Leal Freitas, grande amigo meu. O João Freitas e o Felipe Iax. Quando me apresentaram o Felipe Iax, eu digo, tu és ligado à música, né? E ele disse, não, parentes, mas ele não. Ele é ligado a El Campero, carnes de primeiríssima qualidade. Ouvintes do 13, a nossa saudação a todos eles. A nossa saudação ao André Azeredo Crespo, que na propriedade, na fazenda ouve o 13, com o filho dele, Renato, não perde um 13 horas, é um amigo nosso, queridíssimo, e que valoriza muito a linha de debates locais e regionais do programa 13 horas. A Daniela disse assim, eu tenho algo a dizer. O Dourado tem uma coisa importante a dizer sobre helicópteros também.
Eu não sei se vai dar tempo, mas uma coisa que eu acho sempre importante é a gente falar sobre a questão do hemocentro. O hemocentro está com as bolsas de sangue extremamente, o estoque extremamente baixo, né? E acho que é uma coisa que a gente sempre tem que avisar.
Né? Use a rede social para ajudar o hemocentro, né? Tipo assim, alô, você que escreve muita asneira na rede social, concentre-se por 2 ou 3 minutos num assunto sério e salve vidas. Quer dizer, poste ali, escreva ali. Às vezes estou 3, 4 da madrugada, eu estou fazendo campanha para o hemocentro. Eu perco o sono, 3, 4 da madrugada, vou pro computador, mas não para postar bobagem, asneira, besterol. Tá entendendo? Eu posto ali, faço apelos para as pessoas doarem sangue.
Exatamente. Né?
Eu faço apelos, quer dizer, use a rede social para um assunto sério. Põe essa porcaria, no bom sentido da palavra, a serviço da vida humana.
Inclusive, a questão do policial de Rio Grande, né, que teve a perna amputada e está fazendo uma vaquinha, né, para ter uma prótese. Eu fiquei muito feliz porque, assim, ó, quando eu olhei na vaquinha ali, era coisa assim de, vamos dizer, R$8.000. Né? Eu depositei e quando eu olhei de novo... Já estava ontem, mais ou menos, em R$58.000. São 78, se não me engano.
Custa 78 a prótese. Eu ia falar, né, sobre isso, até assinalei aqui, ó.
Exato.
Por favor, cavaleiro.
A questão da camiseta e tal, eu ia complementar o que a Daniela está dizendo aqui. Agora, o meu complemento é o seguinte, é só uma pergunta. Onde estava o Estado?
Pois é, isso é incrível.
Porque esse rapaz, ele agiu em defesa da sociedade.
Exatamente.
Embora... Sob a capa da folga, o policial militar está 24 horas em serviço. Ele fez um juramento quando ele ingressou, inclusive com o sacrifício da própria vida. Isso é o que diz o juramento quando nós ingressamos na instituição. Então ele estava honrando. Ele agiu como policial militar que era e é. E perdeu, acabou tendo a perna amputada e em razão de uma infecção que surgiu posteriormente, ou em função do tiro que ele levou na perna, enfim, ele perdeu a perna, ficou amputado. Então isso aí é causa de invalidez permanente. Eu não sei se a brigada vai reaproveitá-lo num trabalho de terapia ocupacional, isso aí eu não sei mais como é que funciona, mas antigamente ele seria invalidado, ou seja, aposentado por invalidez com proventos integrais. Agora, a prótese, o Estado tem que pagar. Todo tratamento o Estado tem que pagar, porque ele fez isso na defesa da sociedade. Não foi jogando bola que ele perdeu a perna. Não foi andando de bicicleta. Não foi escalando o Monte Pascoal nas férias. Foi na defesa de um assalto a uma farmácia em que ele era cliente. Poderia simplesmente se omitir. Assistir o assalto, deixar que roube tudo, vamos embora, acabou. Mas o espírito dele, policial, falou mais alto.
Até porque, né, coronel, se ele se omite, ele estaria errado.
Poderia até sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de persecução. Perseguição não cabe, mas de persecução. Por que você se omitiu? Por que você não reagiu? Claro, isso aí, eram 3 caras contra 1, entendeu? Supremacia adversária, que a gente aconselha o leigo, o neófito, a não reagir. Por quê? Porque, em primeiro lugar, está em desvantagem numérica. Em segundo lugar, porque os outros têm a vantagem, além da supremacia, da surpresa.
Infelizmente, o policial
não tem essa prerrogativa. Ele não tem essa prerrogativa. Ele reagiu como qualquer outro policial militar que, se estivesse armado, faria.
Até porque se os bandidos também vissem que ele...
Poderiam ter apagado o cara. Claro que iam apagar.
E uma coisa importante...
Então aí o Estado não aparece? Onde é que está o Estado? Exato. Cadê o Estado, governador? Secretário da Segurança? Cadê o Estado para ajudar esse rapaz? Se é que ele tem 50 mil, o Estado entra com 20, então. Já exato. Que tem só 50. Eu acho que tem mais de 50.
Não, assim, ó,
que tu postasse ontem, isso, 56.
Ontem, as pessoas, eu acho que
de lá para cá, muita gente está fazendo isso.
Para ter uma prótese que traga mais dignidade para ele. Claro, só que assim, não. Muitas vezes o que acontece? As pessoas compartilham a notícia, mas não o link para a vaquinha. A gente fica meio perdido.
Tem que entrar na vaquinha, no link da vaquinha.
E outra coisa, a gente sabe hoje em dia, a gente não sabe qual é a falsa, qual é a verdadeira, né?
Eu considero, então, apesar do mérito da campanha, do espírito altruísta das pessoas, como a Daniela que compartilhou e outros tantos, e vários outros que falaram comigo, vou depositar, vou isso, vou aquilo, vou aquele outro, de outras cidades, não tem nada a ver com a região sul. Apesar de tudo isso, eu considero esse negócio de vaquinha para um servidor do público uma indignidade.
Sim.
Eu acho uma humilhação. Eu preciso disso aí, porque eu acho uma humilhação um sujeito que estava trabalhando, que não estava trabalhando, mas defendeu e acabou trabalhando, enfim, em última análise. Tendo que depender de vaquinha, de solidariedade de terceiros, que a maioria deles não tem nada a ver com o peixe, digamos, diretamente. Tem indiretamente porque fazem parte da sociedade, mas não tem nenhuma vinculação com a vítima. E se propõe a espontaneamente fazer esse tipo de contribuição, enquanto o Estado, impávido colosso, a tudo assiste. E estou louco para que me desminta. Estou louco para que alguém, o governador, o secretário da Saúde, o diabo que o carregue, ligue para cá e diga: não, estamos providenciando, fizemos a importação da prótese, está chegando, o Estado vai bancar, esse dinheiro ele não vai precisar. Estou louco que alguém faça isso, Cleiton Rocha. Que alguém ligue para cá, para o 13 horas, e diga que eu estou errado, cometendo uma injúria, que isso é uma indignidade, que eu estou falando mal do Estado. Estou louco para que alguém me acuse disso.
Caixote, hein? Não subiu no caixote do Café Aquário, subiu nas tamancas.
Eu acho que realmente, né, a gente tem graças a Deus, a gente está com as pessoas extremamente solidárias. Eu estava vendo a questão da a inundação em Belo Horizonte, né? Aliás, em Minas Gerais, e como o povo está se unindo, né? Eu acho que, que é um momento tanto político quanto social que a gente tem realmente que se unir e olhar ao outro.
O último recado aqui antes do helicóptero. Eu quero parabenizar o Renato Portaluppi, de quem eu não sou muito fanático, e todo mundo sabe disso, né? E pela doação da camiseta do Grêmio, que se fosse do Internacional estaria falando também, ou do Brasil, ou do Pelotas, Farroupilha, seja de quem for. Doação de uma camiseta autografada por todos os jogadores para ser leiloada em benefício desse rapaz.
Que gesto
então, bonito. Então o gesto do Renato, que o gesto da capitã Madalena, que levou, e ele acolheu o problema e imediatamente... passou a camiseta, todo mundo assinou, devolveu para ela. Ela entregou para um tenente lá de 6º BPM, que é onde pertence o soldado, né? Então essa soma de gestos, de condutas, fantástico, de procedimento, tem que ser elogiada.
Sabes que o ministro Russomano e eu tínhamos grandes, longas conversas, intermináveis conversas. E um dia nós conversamos muito, Dourado, Brojbeck, Daniela Gastal, sobre o seguinte: a ausência de gestos. Isso o incomodava muito. É no sentido amplo, assim, né? A ausência de gestos humanos. Os gestos que os cães da gente, os cachorros da gente têm conosco em casa, por exemplo, eu fico com estado de graça. Os gestos de solidariedade, de amizade, de lealdade suprema, devoção suprema, né? Agora, entre humanos, há uma... Eu vou escrever sobre isso. Há uma escassez de gestos. No momento em que o senhor fala do gesto do Renato Portaluppi, eu achei notável o gesto do Renato. Todos os jogadores, ele, os jogadores, assinando para arranjar dinheiro para ajudar ajudar na compra da prótese. Olha aqui, ó. Que gesto grandioso. No mundo de hoje, nesse mundo maluco em que todo mundo tem uma pressa danada, ninguém tem tempo para absolutamente nada, as pessoas não têm tempo para ouvir ninguém. não ouvem mais ninguém. Então a juventude nem se fala. Eles não têm tempo, eles não têm tempo, eles têm muita pressa. Uma pressa é uma coisa assim, chega a espantar. Isso eu noto em todo lugar que eu vou, não é só em Pelotas, qualquer lugar. As pessoas têm uma pressa, estão com uma pressa danada, eles não têm tempo, por exemplo, para ir ao hospital visitar alguém, para ir na despedida de alguém. Se vão à despedida de alguém, eu noto, ficam controlando o relógio.
Ou falando no celular.
Ou falando no celular e estão loucos para ir embora. Então isso me incomoda muito. Essa frase do ministro Russomano eu não consigo esquecer, porque foi uma conversa maravilhosa no fim de tarde. Cleiton, ele me chamava de Cleiton. Você já observou a escassez de gestos humanos? Até vou jogar mais aberto aqui. Era o período dos 200 anos de Pelotas. E uma coisa que o deixou muito magoado foi que o poder público não se interessou muito com as colaborações dele. Eu tenho uma vontade danada de ajudar e de passar ideias maravilhosas no sentido de coisas pesquisadas, históricas, que ele lia. Sabia tudo da história de Pelotas. E eu gostaria tanto de repassar isso, que me envolvessem nos 200 anos. Não o fizeram. Tá, aproveitando sobre 200 anos, só um registro aqui. Rio de Janeiro, me ajudem. Rio de Janeiro, Bondinho. Pão de Açúcar, me ajudem, Bondinho do Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, Nova York, a Estátua da Liberdade, vamos lá, me ajudem, Torre Eiffel em Paris, depois, só para eu complementar aqui o comentário, Londres,
Big Ben,
o que mais? Vamos lá. A ponte.
Nós vamos ficar até às 8 da noite aqui.
A ponte sobre o Bósforo, né? Em Istambul, né? Olha aqui. Os acessos a esses lugares são de primeiríssima qualidade. Por quê? Para que se fortaleça o turismo. Os acessos a esses lugares são de primeiríssima qualidade. Moral do discurso. A origem de Pelotas não está nas charqueadas? O charque não é a mola mestra? Não é? Não temos águas? Antigas charqueadas? Hotéis? Ora Deus, o aniversário está logo ali, 7 de julho. A estrada esburacada, miserável, infame, inaceitável, constrangedora, vergonhosa, humilhante, tudo mais que vocês quiserem dizer, a estrada que leva às charqueadas é o retrato da nossa preguiça coletiva. Em relação a essa estrada, senhores ouvintes, todos nós nos abandonamos. Todos. Todos nós nos abandonamos. Todos os poderes se abandonaram. Os poderes se abandonaram. As representações eleitorais também se abandonaram. Ora, Deus, qual é a origem da cidade? Onde está a origem da cidade? Qual é o endereço de honra da cidade? Que já fez 200, que fará quantos agora? Me ajuda, Daniela. 2020 fará quantos anos? Ela fez 200 em 2012. Faz aí, ela fez 200 em 2012. Hein? 208 anos. Pessoal da travessia da Pelotas de Cor está à disposição em Gramado, ninguém procura eles. Absolutamente ninguém os procura. E ele se formou aqui. E os caminhos que levam a charqueada, senhores ouvintes, é uma vergonha. Você quase deixa o automóvel nesses caminhos. Alô, secretário municipal. Qual é o secretário municipal? É o Osório, né?
De quem? Do quê?
Serviços Urbanos. Pelo amor de Deus, olha aqui, eu acho que 400 gestões já eram para ter cuidado de uma coisa chamada corta aqui, corta ali, corta acolá, mas use-se um recurso para colocar um asfalto.
Secretaria de Serviços Urbanos e... É de obras e pavimentação.
A Secretaria de Serviços Urbanos ela só trata
das ruas não pavimentadas. Isso é com o Dudu.
Eu sei. Hein?
Serviço, obras e pavimentação, o secretário Dudu Tim, se não me engano.
Secretário?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Nos meus alfarrabos. Já te digo o retorno. Mas é o secretário de obras e pavimentação do município.
Agora, uma coisa que eu vejo, Cleiton...
Dudu Tim, Eduardo Tim.
Tá, Eduardo Tim, vamos convidá-lo, vamos trazê-lo aqui. Né? E vamos trazer o Osório também, sabe por quê? 3 mil pessoas me falam nisso. É uma vergonha o acesso às charqueadas.
Falei isso nisso ontem, não falaste isso ontem.
No Face?
Outra coisa. Tem que ter uma parceria público-privada dos donos das charqueadas, que ganham dinheiro.
No governo do Tarso, me cobraram o serviço lá do cerimonial do palácio, tal, me cobrou o seguinte, fez uma cobrança a mim, eu estava transmitido de lá. A cobrança era a seguinte: vocês não vão mandar um álbumzinho, um folhetim, com as fotos das charqueadas, das charqueadas, dos hotéis das charqueadas, do serviço de restaurantes das charqueadas, porque muita gente do Brasil chega aqui no palácio e tem vontade de ir às charqueadas em Pelotas, às zonas das charqueadas. Não há nada, absolutamente nada, dentro do Palácio Piratini, nada que promova as charqueadas de Pelotas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Estou falando do governo Tarso. Não havia nada, uma publicaçãozinha mínima, miserável que fosse.
Vi um folheto da Costa Doce.
Algo não tinha dado. Não.
Eu vi um folheto da Costa Doce, muito bem feito. Sobre as charqueadas. Não, sobre todas as atrações de Pelotas.
As charqueadas são absolutamente esquecidas pelo Palácio Piratini. Olha aqui, senhor Dourado. Olha aqui só. Não é possível usar-se helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, né?
Pessoal, boa tarde. Olha só, o que acontece? A Polícia Rodoviária Federal tem dois tipos, tem três modelos de helicóptero. É o Colibri, para 5 pessoas, o 407, que é para 7 pessoas, e o 412, que é para 12 pessoas. O helicóptero que nós temos aqui no Rio Grande do Sul hoje é o Colibri, que está sediado em Porto Alegre. Ele é um helicóptero bem restrito no tipo, a ponto de operações, porque é um helicóptero pequeno, é um helicóptero que tem 3 tripulantes, então acaba sobrando somente 2 vagas para mais para passageiros, né? E é um helicóptero que ele não pousa em qualquer lugar. Ele até pousa em qualquer lugar, mas o decolar dele, ele precisa de espaço para decolar. Então, não é um helicóptero, por exemplo, que nem o 407, uma aeronave maior, e que a 407 ela pode ser adaptada para o transporte aeromédico.
Tu te referes ao, ao da Polícia Rodoviária Federal? Federal,
né? São os 3 tipos de
qual é o do 5º Distrito Naval?
Já é bem maior. Já não vou saber te dizer qual não, mas é um
muito
helicóptero
mais
bem maior.
Muito mais,
né?
Qualificado.
Claro,
né?
bem bom, mais recursos. Né?
A polícia tem helicóptero, Dourado? PRF. A polícia em Porto Alegre, acho que tem, né?
A Polícia Rodoviária Federal tem um helicóptero em Porto Alegre, que é o que está dizendo agora. É um Colibri, que são...
Não, a outra polícia,
pessoas.
Não.
Polícia Civil tem helicóptero, a Brigada tem helicóptero.
A Brigada tem helicóptero, o Governo do Estado...
O Governo do Estado tem helicóptero, usa muito da Brigada, mas tem helicóptero também.
Pois
foi. Até foi vendido, não foi?
Não foi vendido.
Obrigado ainda, não.
Do Estado.
Do antigo DAE.
Veio de helicóptero há pouco tempo.
Veio de helicóptero?
Veio, foi a.
E não era. Isso. Não era.
Então, o helicóptero, ele tem esse problema da questão de transporte de pacientes também. Então, veículo, se ele, o helicóptero, por exemplo, para prestar um socorro médico, ele tem que estar adaptado para esse tipo de questão. E ele aí tem que ser higienizado, tem todo um procedimento. Ele vai ficar, o 407, né, no caso, ele vai ficar com um tripulante a menos. Então, ele só vai ter o piloto e o operador de voo. Então, restringe também o uso da aeronave. Então, aqui no estado sempre teve esse problema. Vamos fazer o convênio com a SAMU, não vamos? Qual é a questão? Se fizesse o convênio com a SAMU quando o 407 estava aqui no estado, ele ia ser usado somente para transporte médico. De urgência, né? Então ele perderia a questão de combate, de fiscalização. Então acabou se optando por não adaptar o helicóptero.
Um título meu.
São coisas difíceis, né? Essa questão mesmo que tu falaste do comandante, esse que passou mal quando estava pilotando lá no Taim. Eu tive uma,
delegado Will
eu tive
de
uma experiência quando nós estávamos trazendo um preso de Curitiba. Que tinha atingido alguns policiais rodoviários lá em Caxias, num assalto lá, uma tentativa de assalto, e o que cometeu o assalto fugiu para Curitiba, e nós fomos a Curitiba, prendemos ele, e estávamos voltando com ele de helicóptero, de Curitiba para Caxias, onde ele ia ser recolhido. Quando nós chegamos ali em Mafra,
sim,
a cerração fechou, e tivemos que parar a operação. Uma viagem que duraria 40 minutos, nós acabamos levando 4 horas, porque o helicóptero teve que descer em Mafra, aguardar as viaturas que estavam chegando para pegar o preso em Mafra e descer até Caxias por via rodoviária, por causa da neblina, que foi o que aconteceu provavelmente lá em...
Lá na Califórnia.
Lá na Califórnia, né?
Perdeu a noção de altitude.
É. Tá? O que acontece?
Ele bateu no chão.
Eu acredito muito na questão da confiança...
No piloto.
Da experiência que ele tinha como piloto. Né? E a outra questão, eu estava vendo ali a questão de são $2,000 cada viagem. Né? Um helicóptero daquele porte, que deve fazer várias viagens. Mas tem aquele interesse comercial, o cara não quer perder a viagem. Ah, mas aí o jogador está sempre com a gente e tal, como é que a gente vai deixar o cara na mão e tal?
A menininha, né, ia treinar.
Tanto as aeronaves policiais não decolaram naquele dia, justamente por causa da condição do tempo.
E eles
decolaram.
Mas eles não avisaram?
Avisaram, decolaram por opção deles. Né?
Com
tanto
autorização.
É que um pouco antes do acidente, ali, um minuto antes do acidente, ele estava a 300 metros de altitude e ele subiu para 900 metros em um minuto e sumiu. Então ele deve ter dado de cara com um morro, né? Saiu da neblina, deu de cara com um morro e tentou arremeter,
mas já era tarde demais.
Tu vê que a batida, inclusive, foi bem violenta, porque os destroços se espalharam a mais de 100 metros do acidente. Então ele bateu com violência no...
Que coisa, fiquei muito impressionado com isso,
então,
sabe?
Então, uma pena, né?
E fiquei lembrando, o Grossi ia contar umas coisas tão interessantes, mas a ligação com o deputado Fernando Marrone, nós aqui no estúdio estávamos tendo dificuldade de ouvir,
e
né?
E agora você está falando sobre a questão do coronavírus, tu viu que tá, o primeiro caso suspeito está em Minas Gerais.
Em Belo Horizonte.
Minas Gerais está meio carregadinho também.
Impressionante, Minas, hein? Impressionante, Minas Gerais, hein? Olha, as terras do Aécio Neves. É. Né? Olha aqui, ó. Outra coisa que eu queria dizer para os senhores. Olha aqui, ó. Que pena que não entrou o depoimento do comandante Pilar Grossi. Mas nós voltaremos.
Vai ter oportunidade de falar de novo.
É, nós voltaremos. Eu acho que amanhã a gente vai tentar isso. Também. Deixa eu só recuperar um episódio aqui. José Ricardo Castro. Sérgio Correa. Hoje na Tupanci. Roberto Engel, Marcos Siqueira da Cunha, Maneca Valente, Sudeste Asiático. Eu, com aquela Broadback, conheceu muito o comandante Wilde Pacheco. Né? O Wilde Pacheco devia ter uns 60 anos, né, Rogério?
Quando morreu?
É. Não?
Ah, acho que sim.
Sim?
Acho que sim.
Aquilo me marcou tanto, rapaz. Quando semanas depois me disseram, morreu o coronel Wilde Pacheco, comandante do helicóptero do projeto Taim. Eu digo, causa mortes, por favor, um infarto. Né? E ele quase infartou pilotando, eu do lado dele. Então, por isso eu jurei nunca mais entrar. Mas aí surgiu um convite dourado, imperdível. Qual era? Um convite de sobrevoar o Rio Praia, no Sudeste Asiático, em Bangkok, na Tailândia, e em direção à praia de Phuket e também em direção aos mercados flutuantes de Dam Nuan Sadhuak. Paisagens deslumbrantes. E esse grupo, os nomes que eu citei aqui, todos foram convidados para fazer esse voo, era um helicóptero grande, mas o Clayton comprou a briga, né? Queriam me matar, esses todos aqui. Eu digo, não, vamos de barcos. Sabe aqueles barcos, James Bond? Aqueles barcos, sem porquê, porque não daria, porque é muito longe. Mas para o Dam Nuan Sadhuak, o mercado flutuante, foi todo mundo de barco, James Bond. Barcos maravilhosos, navegando no sudeste da Ásia. Agora, helicóptero, não. E eu tinha uma energia danada naquela época, era o ano 1997. Tá? Eu estava sempre, como é que se usa aquela expressão, Rogério? Na ponta dos cascos.
Na ponta dos cascos.
Dei um soco numa mesa, eu digo,
eu não vou.
Absolutamente nenhum dos senhores, e muito menos eu, vai entrar nesse helicóptero tailandês. Sob hipótese nenhuma.
Sabe, né? Que eu sou apaixonado por helicóptero. Eu acho... infelizmente, um dos sonhos que eu não consegui realizar na PRF, acho que o único que eu não consegui realizar.
Pilotar. Piloto, né? Vocês sabiam que Bento XVI, se não sabiam, vão ficar sabendo agora. O Pontífice, alucinado por automóvel Golf e por Fanta, o rei da Fanta, só bebe Fanta. Bento XVI, de nome Josef Aloysius Ratzinger, filho de um delegado de polícia de uma cidadezinha a 30 quilômetros, Marktallin, a 30 quilômetros de Munique. Os senhores sabiam que ele é piloto de helicópteros? Sabia ou não?
Não.
Piloto, não, tem licença para pilotar helicópteros. Como é que se chama?
Brevet
para pilotar helicópteros. E costumava pilotar o helicóptero do Vaticano nas idas para Castel Gandolfo, onde ele passava os finais de semana. E depois ficou um tempo em Castel Gandolfo, depois da renúncia. Ficou um tempo em Castel Gandolfo depois da renúncia. Bom, gosto de fazer essas...
Bento
XVI, né? Bento XVI, Cardeal Ratzinger. O brilhante Cardeal Ratzinger. Os jornais publicam hoje uma reportagem muito interessante. A humanidade está se assassinando. Quando hoje o Alcino Alcântara fez esse registro do remédio cancerígeno, que não é o remédio, é a cápsula,
né?
A protetora, né? E eu fiquei lembrando do Frei Leonardo Boff, que está com 83 anos de idade, e deu uma entrevista maravilhosa ontem, onde ele diz o seguinte: a humanidade está se assassinando. A humanidade não tem mais respeito por nada. Quando os senhores perceberem os gravíssimos problemas da temperatura, dos aumentos espantosos de temperatura, elevação de temperatura ou queda de temperatura, já vamos ter em abril isso, né? Depois não se queixem. A humanidade não está nem aí para nada. É um tema maravilhoso para ser debatido, como também é, Rogério, a questão levantada por ti e pela Daniela, de que há uma dolorosa e assustadora ausência de gestos. As pessoas não são, poucas pessoas são capazes de ter um gesto que seja um só gesto em relação ao outro, ao que precisa, ao semelhante, ao que tem problemas. E aí eu acoplaria nisso a frase do Delgar: nós temos que saber sentir as dores alheias, as dores dos outros. Senão, o que é que nós estamos fazendo aqui? Dourado.
Com certeza.
É uma pergunta para o Dourado?
Eu tenho uma pergunta para o Dourado.
Pergunte ao Dourado.
Eu estava vendo, não sei se tem a ver com a PRF, né? Mas assim, eu estava ouvindo agora há pouco sobre a questão das câmeras de segurança de Porto Alegre, né? Que elas, tipo assim, ó, algumas câmeras não eram por radares, elas tipo blindavam a cidade, onde nos roubos de veículos se monitorava, né? E tem...
Cercamento eletrônico.
Isto, exatamente. Essa é a palavra, não sabia direito a palavra. O que tu acha, se é possível também ser instalado esse tipo de cercamento em Pelotas, em outras cidades, para a questão dos carros roubados, como é que...
Isso, olha só.
O que tu pensa sobre isso?
Desde 2013... Eu, ainda chefe da PRF aqui na delegacia aqui de Pelotas, nós tínhamos o projeto de expandir esse projeto de Porto Alegre do cercamento e trazer para Pelotas.
Sim.
Nós conseguimos executar, né? Eu só não sei hoje como é que está na prática, mas nós temos a possibilidade de fazer esse cercamento a partir do monitoramento de veículos de câmeras no entorno de Pelotas.
Porque, assim, ó, é extremamente importante, né, a questão, esses veículos roubados, né, se pega muito através das estradas, não?
Sim, sim, com certeza. Uhum. Com certeza. E o cercamento de Pelotas era uma dos nossos objetivos que nós tínhamos aqui na região, justamente para poder dar segurança, aumentar a segurança aqui na região, porque praticamente nós vivemos aqui em região de fronteira, 150 quilômetros da fronteira, é região de fronteira.
Sim.
Né, e aqui é a passada
de tudo.
Do Chuí, tu vem do Jaguarão, tu vai passar por Pelotas. Né?
Exato.
Ao mesmo tempo que se tu for para esses locais, vai passar em Pelotas também. Então nós tínhamos o objetivo, tínhamos o projeto para fazer esse cercamento, e acredito que já esteja em funcionamento.
Não vou saber
te confirmar, porque não tenho conversado com o Goya por esses... que é o chefe hoje da delegacia, para saber se está funcionando. Mas eu conversei com alguns outros colegas e eles me informaram que nós temos essa possibilidade de colocar em execução. Então teria que ter um convênio aí, Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura aqui de Pelotas, Governo do Estado, para que pudesse fazer esse cercamento aqui no entorno.
É, porque assim, ó, como da mesma maneira que o Cleiton estava falando, né, da questão das estradas, dos acessos, das charqueadas, eu estava pensando o seguinte, né, morreu agora um jovem afogado, né, e a família do jovem veio me pedir que a gente falasse, né, que colocassem placas, né, dizendo nos locais lá no Pontal da Barra, porque...
O Pontal da Barra são 10 metros de profundidade.
Exatamente, né? E as pessoas não sabem, não entendeu? Sabe, mas não tem uma placa. Então, assim, ó, eu fico pensando, nós temos o povo elege representantes.
Mas na última, né, liberação de pontos impróprios para banho, consta o Pontal da Barra como impróprio.
Exato, mas as placas, assim,
a
é uma
placa,
coisa,
não sei se tem.
É uma coisa que não é, eu acho que
deveria
é fundamental
ter, né,
dizer que o lugar é fundo, que é perigoso, que tem empuxo, entendeu? Na própria placa, talvez dê para fazer.
A própria correnteza, né?
Exatamente.
Correnteza forte ali.
É. Porque, assim, o impróprio para banho é uma coisa, né? Ah, a água tá meio ruim, não sei o quê, mas tá rasinho, entendeu? Outra coisa é o impróprio para banho, que tu vai morrer. É diferente. Tu vai entrar dentro de um buraco.
Que o local
buraco
é perigoso e
tu
não é
exato.
Por questão de segurança, não por questão da água, né? Da qualidade da água.
É, exatamente. Então eu acho que.
E não é o primeiro, né? Agora há pouco,
não,
um mês ou dois
não.
Atrás, já morreu mais um ali.
Exato.
Eu acho que nós já estamos 3 ou 4 aí entre novembro e agora janeiro. Ele
sim, nós tivemos
terceiro,
muitas
ou
mortes.
Ou 4 já
aqui,
afogamento ali.
É, nós tivemos muitas mortes por afogamento, tanto aqui em Pelotas como em todo o Rio Grande do Sul, né? Assim, ó, o gaúcho não é muito acostumado com essa parte equestre.
É,
assim,
o, que a gente, né? O que a gente observa muito ali, e eu posso falar um pouco sobre água também, porque a gente tem um grupo de jet ski, né? A nossa lagartaria aí está sempre na água também. E o que a gente observa muito ali, a gente sempre tem essa visão também da questão da segurança, né, dentro da água. É, o pessoal sai de cair, sai de stand-up, uhum, sem colete. Se tu cai na água e tem um problema, te dá uma câimbra, né, ou tu escapa o equipamento, tu perde o remo, ou tu perde a prancha, tu não consegue chegar e por incrível que pareça, tem pessoas que praticam isso e não sabem nadar.
Que seria incrível, uma incongruência.
Pratica o negócio dentro da água e não sabe
não
nadar.
Sabe nadar.
E não usa o colete.
E não usa
então,
colete.
Então, vai o colete, então, pelo menos. Né, nós tivemos ano passado, foi próximo do Natal, acho que foi, do ano retrasado, né? Um rapaz de 17 anos que saiu ali de caiaque ali, andou 100 metros para dentro da lagoa, caiu do caiaque e morreu afogado.
Que barbaridade, hein?
100 metros da margem, com água pelo peito, né? Não sabia nadar, se apavorou, sumiu e foram achar ele 2 dias depois. Então,
que coisa.
Tem que ter esse tipo de cuidado.
Eu fiquei,
também, né?
Eu fiquei impressionada. Eu acho que isso aí é um alerta para o pessoal que vai a praias e coisa, os perigos da água, né? Eu recomendo até um programa de reportagem investigativa da Câmara Record sobre os veraneios, as praias. Eu fiquei impressionada. Era assim, ó. Eram pessoas que sobem em cima daqueles colchões d'água e vão 20 metros para dentro do mar. Alto mar e não sabem nadar.
Alto mar, vamos cuidar do São Gonçalo, do Arroio Pelotas, era aqui da Barra do Laranjal. Desaproveitadas essas áreas, né? Vocês têm um grupo de aproveitamento, tudo bem, das nossas águas, que beleza. Agora, nós, como comunidade, há 208 anos quase. Estamos de costas para as águas. De costas para as águas. Há 208 anos de costas para as águas. Aproveitamento turístico zero. Ou quase zero, né? Tô certo ou não? Tô dizendo alguma bobagem, não?
Vou te dar um exemplo, então. Vou te dar um exemplo. Esse ano, agora, tivemos um amigo nosso de Porto Alegre, um empresário, veio empreender aqui, hein, no Laranjal. Trouxe as boias, sofá inflável e um cisne, né? Um cisne ilha para o Laranjal ali. Foi embora, foi o último final de semana dele ontem.
Desistiu?
Desistiu.
Por que desistiu?
Em Arambaré, ele está ganhando 3 vezes mais.
É mesmo?
Mas que declaração?
Três vezes mais.
Em Arambaré.
Desistiu, eu estou indo embora para Arambaré.
Desistiu daqui.
Porque aqui em Pelotas.
Espetáculo. Incrível
consigo,
isso.
Não consigo.
Me instalar aqui, não consigo.
Não funcionou.
Não desenvolve, não funcionou. Vem
40
cá.
Pessoas por final de semana.
Ah, isso não é nada.
Praia lotada.
Isso não é nada, né?
Nada.
Isso não é nada. Foi para Arambaré.
Preço praia, não era muito caro, né?
Foi para Arambaré.
Pelo Arambaré é três vezes mais o movimento.
Os preços deu.
R$ 5,00 por pessoa. Mas em Arambaré é o mesmo preço.
Sim.
Então,
é que só tem o seguinte, ó, o público de Arambaré, o veranista, frequentador de Arambaré é da região metropolitana, ou seja, tem maior poder aquisitivo. E Arambaré, a praia de Arambaré é na cidade.
É inacreditável.
A praia está dentro da cidade.
Culturalmente, é como eu disse, já tem essa cultura equestre.
Então, Arambaré hoje não é uma grande Porto Alegre, mas é quase como se fosse.
Nossa.
Porque está a 150 quilômetros de Porto Alegre, 120 até Camacuã, mais 30.
É inacreditável, rapaz.
É uma praia belíssima, eu particularmente gosto muito de lá. E acho muito lindo a praia.
É uma pena. Ele sabe que cada vez que acontece então isso aqui em Pelotas, eu fico chateado com isso.
Mas é uma. Eu comentei quando esse troço veio para cá, eu digo, mas isso era para ter vindo há 30 anos. Não sabia desse detalhe. Bom, é por isso que os caras não vêm.
A partir dessa informação, eu prometo que não falo mais naquela minha ideia de trazer aquela. Sempre esqueço o nome, me ajuda aí, dá uma olhada no Google aí. As barcacinhas, lá de Aveiro.
Não fui nesse negócio.
As gôndolas de Veneza e as de Aveiro.
Mas para andar onde?
Deu um branco agora.
Onde é que queria andar?
No Arroio Pelotas, nas nossas águas.
Achei que era
quando
desse jeito.
No Arroio Pelotas é espetacular. Quem não teve oportunidade ainda, que faz.
Olha aqui, ó.
Tente fazer. É espetacular passear pelo Arroio Pelotas, olhando as carcadas.
Tem uma iniciativa do Marco Júnior, que é um amigo nosso, promotor de viagens, promove viagens com a torcida do Brasil, pelo Brasil todo. Ele tem um passeio aos sábados, às 14h30, saindo das doquinhas, ao som de Julinho do Cavaco, com petiscos e tal, um passeio de uma hora e meia, pelo Arroio Pelotas.
Interessante.
Poucos sabem disso.
Começa que é muito mal divulgado.
Está no Facebook.
Outra coisa, pessoal. Aquela ligação Guaíba-Porto Alegre, me ajuda, catamarãs. Um fabricante de catamarãs, um grande empresário da Serra, teve uma participação marcante aqui no 13 Horas, falando sobre a perspectiva de, no passado, já faz tempo isso, lá sei eu, 10 anos, não sei, 8 anos, não sei, de aproveitamento, Dourado, de catamarã, de um pequeno, não um catamarã muito grande, um catamarã pequeno, que fosse para começar, né? Nas nossas águas, envolvendo Capão do Leão, Pelotas, Barra do Laranjal, Arroio Pelotas, São Gonçalo, Rio Grande, né? Um catamarã, imagina, rapaz, um império das águas, Deus do céu, um catamarã que fosse, um pequeno catamarã. Agora, uma cidade que há 208 anos... Teve no passado ferrovia e bondes, é incapaz, digamos assim, nos últimos, estamos no ano 2020, nos últimos, 13 tem 40 e 41, nos últimos 41 anos é uma pregação do 13 Horas. 41 anos de falando para as paredes, vou abrir a série aqui, falando para as paredes, ou com um título bonito, pensando em voz alta. É incapaz de colocar um bonde na volta no entorno da Praça Pedro Osório e levá-lo Benjamin abaixo, 15 Benjamin. Um bonde. Por que que. Qual é o exemplo que o senhor tem? Outro, no gênero, Santos, São Paulo. Colocar um bonde no entorno da Praça Central é o maior xodó em Santos, esse bonde. Nós temos tradição de bondes. Um prefeito uma vez me disse, um prefeito já mais antigo, me disse assim, que ideia maluca, Cleiton, bonde, o que tu queres com um bonde? Eu digo, eu quero turismo, eu quero mobilizar, encantar essas pessoas.
Alguém tem algum dado sobre o ingresso de turistas em Pelotas?
Rio de Janeiro fabrica os bondes, por exemplo.
Primeira coisa.
Eu consegui até o nome da empresa no Rio que fabrica os bondes.
Tá,
isso morreu.
Tu tem que ver quantos turistas vêm a Pelotas. Por mês, por exemplo.
Sim, para termos uma ideia de
tu tem que ver o mercado.
Mas tem que abrir perspectivas.
Então, aí tu vai comprar um bonde que custa R$200 mil, mais não sei o quê,
Vamos lá.
E vai andar 5 Cleiton Rocha por dia.
Vamos ver se melhora agora. Paulo, a qualidade do som, péssima. do meu microfone. Puxa, eu estava tão entusiasmado hoje.
Tu falou até agora.
No meu microfone, que o som está péssimo. Olha aqui, ó. Bom, mas seguir, não sei o que está vendo com essa linha. Com essa linha de, não sei o que está. Não, para ver se pelo menos sai agora. Não sei o que está vendo com essa linha de transmissão, tá, entendeu? Bom, o que, que eu queria completar aqui, complementar? O trem, olha aqui, ó. Estação do trem, não é mais estação do trem, tudo bem, mas é um lugar histórico, né? Tá certo? A estação do trem tem uma história danada e tal. Olha aqui, ó.
Nosso porto, né?
Olha aqui. Um vagão, nele um bar, a história cultural de Pelotas, a história da ferrovia no Rio Grande do Sul, o envolvimento de Pelotas, um vagão, um miserável vagão que seja, eu prego isso há 41 anos, um miserável vagão que seja, mas não num local de difícil acesso, que facilite a vida das pessoas, que as pessoas se interessem pela história da ferrovia, o bonde no entorno da praça, o bonde de Santos é o maior sucesso em Santos. Ora Deus, as cidades históricas de Paraty, São João del Rei, Ouro Preto, etc, 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 etc. Por que não copiarmos essas, o sucesso, e o Rogério não acredita na
eu
perspectiva.
Eu não acredito, não pode comparar Ouro Preto com o Pelotas em turismo, cara.
Não estou comparando.
Não tem comparação. Não existe isso aí, Cleiton. Você está tendo uma miragem. Isso é uma alucinação tua.
Alucinação minha.
Se o cara veio aqui e botou bote aquático, banana bomba, não sei o que, por 20, 30 pila, foi embora.
O trem leva as pessoas até a vinícola.
A vinícola banca.
Lá em Livramento.
Não há questão das charqueadas ali, mas vai na charqueada, aí eu te pergunto, tem charque para vender na charqueada?
Mas tem hotel, tem água,
não tem.
Tem história.
A charqueada tem passeios. Uma delas, pelo menos, que é a São João.
O problema é chegar lá.
Tem recepção, tem audiovisual, tu visita, patati, patatá, passeio de barco se quiser, faz um pacote, não sei o quê. Já andei nisso aí tudo. Mas os empresários têm que se associar ao município. O município não pode fazer tudo, cara.
Não dá. Claro que não pode.
O município não pode fazer tudo. Isso aí existe para quê? Parceria público-privada. Quer melhorar o acesso? Olha aqui, ó. Vocês entram com o material, eu entro com a mão de obra.
Estou dando um exemplo. Vocês são contra o trem?
Estou dando um exemplo grotesco.
São contra o trenzinho aí?
É que faz 200 anos que eu ouço o trem. Trem Rio-São Paulo, que a Dilma ia fazer e não fez. Trem Pelotas-Rio Grande, que o Fernando Marrone sugeriu e não saiu. E assim, milhares de trens que andam por aí. Falado por políticos que não chegam, não são levados a cabo. Por isso que eu não acredito. Eu acredito que eles fizeram essa ferrovia do aço, não sei o quê, que liga o não sei o quê, não sei aonde, coisas importantes que ligam a economia como alternativa ao rodoviarismo. Aí eu acredito.
Aí tu acredita.
Mas com a da empresa privada.
20 anos do concurso de conjuntos vocais em março, Sérgio Cabral.
Promoção. Isso é uma coisa interessante.
Leva. Outra coisa, garotada, falei no trem, ele não acredita no trem, não acredita no bonde, não acredita. Bom, a frase que fica é a seguinte:
nós temos trilho senhor, de bonde na Álvaro Chaves até
o senhor Dourado,
até hoje eu não tirava.
José Apodi Dourado, disse assim: estou muito chateado. Um amigo meu veio para cá para empreender aqui. Aí instalou o sistema dele nas águas, etc. E não havia clientes. O número era limitadíssimo de clientes. Então, preocupado com, digamos assim, essa ausência de vontade turística, passei, o que, que aconteceu? Ele mudou-se para uma metrópole. E lá aumentou 3 vezes mais
o faturamento
dele. Eu conheço essa metrópole?
Eu só passei lá por fora, Arambaré.
Qual é? Porque 1 milhão de habitantes?
Ah, é, deve ser.
Arambaré?
No verão agora, no verão, deve ser 1 milhão.
Arambaré RS. Aqui, ó. Um lugar gostosíssimo.
Não, centeno mora lá.
Um lugar gostosíssimo, mas puxa. Arambaré deu de 3 a 0. Deu de 3 a 0. Olha que barbaridade, hein? Deu de 3 a 0 em Pelotas em relação ao aproveitamento das águas, é isso?
Infelizmente.
Ele saiu muito chateado. Muito.
Tô pra dizer que eu saí mais chateado que ele.
Ah.
Sim, ele porque não faturou. O investimento não prosperou.
Uma vez eu trouxe.
E tu, como frequentador da praia, né? Como eu, como todos nós e tal.
Pela questão da própria praia, de
então,
não ter.
Então, só uma frase horrorosa que eu vou ter que pronunciar aqui. Uma vez eu trouxe uma figura importantíssima a Pelotas, vinda de Portugal, empresário poderosíssimo em Portugal, e fizeram um jantar para ele, e o vinho servido da pior espécie. Foi servido em copo de beber água.
Não,
que vergonha, sim senhor, que vergonha eu passei.
Não, não vai dizer que o local vergonha, desse não, ágape.
Nem o local, nem as pessoas envolvidas.
É, porque...
Mas só me diz uma coisa. Tradi ou não? Porque o pessoal tradi gosta dos
FZRs. Os FZRs, como dizia minha mãe.
Era
dos Zipui de Rê.
Foi um negócio assim. Depois o que que eu fiz? Eu fiz um esforço gigantesco, providenciei um vinho de primeiríssima qualidade.
Uma taça de cristal.
Um vinho uruguaio que ele gostava muito e tal. E esse vinho eu ofereci, mandei embalar lá na Genovese, em alto padrão e tal. Para presenteá-lo, para que ele levasse e não saísse com uma impressão tão ruim de Pelotas. Gratíssimo a todos que aqui estiveram, gratíssimo a todos, especialmente aos que ouviram mais essa conversa 13 horas, relativa ao dia 20 e.
28.
Não, você falou 20 de janeiro, não é 20 de janeiro. 28 de janeiro. 28 de janeiro de 2020. Quase vencido. Uma boa tarde.